A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte, aqui da Rádio Paraná Educativa. Aqui é Patrícia Armentano e eu apresento, a partir de agora, uma nova edição do programa Justiça para Todos, da Amapar. Hoje nós vamos falar sobre o apadrinhamento afetivo. Quem está comigo aqui no estúdio é o juiz Fábio Brandão, juiz da primeira vara da infância e da juventude e adoção de Curitiba. Muito boa tarde, doutor Fábio Brandão. Seja bem-vindo.
Muito boa tarde, Patrícia. Muito boa tarde aos ouvintes. É uma grande satisfação estar com vocês aqui na rádio. E eu já me coloco à disposição para os questionamentos que vierem a ser formulados.
Muito obrigada. Doutor, para darmos início à nossa entrevista, o senhor poderia explicar o conceito, né, de apadrinhamento afetivo?
Bom, o apadrinhamento afetivo é uma importante iniciativa, não é que já vinha sendo realizada mesmo antes da última alteração legislativa, mas que hoje está previsto no artigo 19, letra B do Estatuto da Criança e do Adolescente. E ele é relevantíssimo, né, nesse momento que nós estamos vivendo também, em virtude de ainda termos um grande número de indivíduos, crianças e adolescentes, fundamentalmente adolescentes, em acolhimento institucional, ou seja, morando em abrigos no país todo. Situação que não é diferente aqui em Curitiba, onde eu atuo, não é? Na vara da infância e da juventude. E em virtude desses indivíduos estarem afastados por ordem judicial das suas famílias de origem, não é? E estarem vivendo em abrigos, de maneira institucionalizada, a lei prevê a possibilidade de que para que haja um desenvolvimento da autonomia desses indivíduos, uhum, para que eles tenham capacidade depois de se inserir na sociedade, na hipótese de não virem a contar com uma família até os 18 anos, quando então são considerados adultos e têm que sair do abrigo, esse instituto ele visa justamente a que esses indivíduos tenham o apoio, o auxílio de pessoas que não têm a intenção de adotá-los, não é? Esse é um impedimento que a lei coloca, são pessoas que não querem adotar esses indivíduos, mas que se colocam à disposição para auxiliá-los das mais diversas formas, né? Então, a gente vai falar em várias modalidades aí de apadrinhamento, dentre elas o apadrinhamento afetivo. Existem vários níveis de envolvimento desses indivíduos para com esses protegidos, né? Então, você pode ser padrinho, por exemplo, uma empresa pode ser madrinha de um protegido, né? Uma forma de apadrinhamento, por assim dizer, de pessoa jurídica, né? Nós temos o apadrinhamento feito por grupos, então assim, ele é coletivo, ele é em grupos, né? Então, organizações, grupos, pessoas que se reúnem para fazer o apadrinhamento de grupos também de adolescentes para sair, enfim, para levá-los para diversos tipos de atividades. Temos o apadrinhamento individual, que pode se dar em diversos níveis, como eu disse, pode ser financeiro, pode ser afetivo, pode ser intelectual, não é? Então, a gente pode esmiuçar esses tipos de apadrinhamento, eles são, uhum, dos mais diversos, uhum, mas o grande espírito aqui da lei, o grande objetivo, a essência desses programas de apadrinhamento é garantir, fundamentalmente, cidadania, né? Para que esses indivíduos eles não fiquem esquecidos nos abrigos, uhum, dentro das unidades, sem o apoio de pessoas que possam dar um norte para que, quando eles ingressarem na vida adulta, o façam com maior segurança, com maior condição de inserção na sociedade.
Até porque, doutor, muitos ficam vários anos dentro do abrigo, não é mesmo?
Sim, essa realidade tem diminuído, não é? Nós tínhamos no passado, infelizmente tivemos por questões de burocracia, de demora, num passado até, de certa forma, recente, né? Nós tivemos indivíduos que passaram longos períodos nas unidades de acolhimento institucional. Essa realidade tem mudado, especialmente nos últimos anos, porque a legislação ela previu parâmetros mais claros de prazos, não é? De quanto que pode demorar o acolhimento institucional. Só para citar aqui como exemplo, temos uma lei de 2017, que entrou em vigor no final de 2017 e que alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente, que dá aos juízes o dever, não é, de reavaliar a medida de acolhimento, essa medida de deixar em abrigo, no prazo de até a cada 3 meses no máximo. Então, assim, a cada trimestre, no máximo, eu tenho o dever de reavaliar se eu mantenho ou não o menino ou a menina no abrigo. Esse prazo, outrora, era de 6 meses. O tempo considerado hoje um limite razoável, não é, possível para um acolhimento é de até 18 meses, ou seja, um ano e meio é o que a lei tolera como um acolhimento dentro do razoável. E quando passa desse prazo de um ano e meio, o juiz tem que fundamentar no processo, ele tem que explicar claramente por que que não retirou o menino, por que que a menina ou o menino não foi entregue de volta para a família de origem e por que que não foi colocado em adoção, em família substituta. Tem que ser fundamentado por que que manteve. E esses prazos antigamente eles eram maiores, antigamente esse prazo era de 2 anos. E antes até nem havia esses prazos. Isso há poucos anos nós não tínhamos esses prazos, né? Então não havia uma baliza legal clara para isso. Fora disso, existe um outro tema importante, que aí não é atribuído à delonga judiciária, mas ao fato do perfil adotivo do país, não é? Isso eu não falo em tom de crítica, porque isso é uma questão cultural, não é? Mas nós, infelizmente, nós temos grandes grupos, né? Uma boa parte dos nossos acolhidos, talvez hoje já a imensa maioria, não é? Que são indivíduos que já ingressam na unidade de acolhimento com idade mais avançada. Então, existe a falsa ideia de que o indivíduo entra recém-nascido no abrigo e vai crescendo no abrigo. Hoje eu diria que isso sequer acontece, porque esses que entram bebês rapidamente ou são devolvidos para a família ou são adotados, né? Uhum. O perfil do adotante, os adotantes do país adotam o bebê muito rapidamente, né? A gente faz adoções em tempo recorde hoje. Agora, esse indivíduo que já entra com 16 anos no abrigo, ou um grupo de irmãos, não é? Que o mais novo tem 8 anos, daí vai numa escadinha subindo aqui, 8, 10, 12, 14, e você vai vendo que tem um indivíduo com quase 18 anos, e ele vai para o abrigo quase com 18, eles são classificados na doutrina, entre aspas, como inadotáveis. São indivíduos que ninguém quer adotar, né? Eles não preenchem o requisito dos adotantes, porque majoritariamente os adotantes só aceitam crianças muito pequenas. Então, esses indivíduos é que correspondem a essa massa de acolhidos que a gente vê nos indicadores nacionais, que nos causam uma grande preocupação, não é? E é justamente para esse público que a gente verifica que não tem condição de voltar para a família de origem, porque a família de origem tem uma série de mazelas, de dificuldades, drogadição, prostituição, violência de toda a ordem, abusos, não tem como voltar para aquela família de origem, e também ninguém quer adotar, porque não preenche os requisitos, esses indivíduos que ficam nessa espécie de limbo, eles que o apadrinhamento é muito forte. Porque quando eu tenho a condição, eu vejo que esse menino não vai ter um novo retorno ou não vai ter uma outra oportunidade na família, eu preciso fazer algo. E é isso que o artigo 19B do Estatuto pretende ao criar os programas e a fomentar os programas de apadrinhamento. Para indivíduos que, tudo bem, não vou adotar, nós não vamos adotar, mas nós podemos auxiliar. Então eu posso auxiliar, por exemplo, eu sou um professor de matemática, eu vou dar aulas de matemática para esse indivíduo para ajudá-lo num reforço escolar. Isso é uma forma de apadrinhamento, que seria mais próximo do apadrinhamento intelectual, não é? Existem indivíduos que dizem não. Eu tenho a minha família já constituída, eu tenho os meus filhos, mas eu gostaria de que um desses meninos que estão sem oportunidade pudessem frequentar a minha casa. Não é? Então eu vou apadrinhar afetivamente. Ele não vai ser adotado por mim, mas ele vai frequentar a minha casa, ele vai passar o fim de semana comigo, nós vamos num shopping center, nós vamos num parque, eu vou levar num jogo de futebol, né? Isso é muito bonito, porque o resultado que isso promove para aquele ser humano, né, a mudança completa de perspectiva para esses indivíduos, é algo que beira o milagre. Uhum. A gente tem visto em situações, eu já tive N casos em que isso aconteceu, inclusive de meninos que estavam indo para a prática do ato infracional, que estavam se tornando bandidos, e que ao passo em que estiveram na companhia de padrinhos se tornaram outras pessoas e hoje são excelentes adultos, são pessoas, cidadãos de bem, excelentes indivíduos na sociedade, já estão empregados, já estão até constituindo uma família em virtude do apadrinhamento, porque a eles faltava apenas um tutor, um suporte, um referencial. O ser humano precisa de um espelho, não é? Todos nós, se chegamos a algum lugar na vida, absolutamente é impossível que nós tenhamos feito isso sozinhos. Não é? Alguém nos ajudou, alguém nos estendeu a mão, alguém nos orientou, alguém foi porto seguro no momento de dificuldade, e esses meninos não têm esse porto seguro. Uhum. Eles estão institucionalizados. Então, é um programa belíssimo, não é? E de enorme relevância social e para a formação de bons cidadãos.
Uhum. Este programa, ele traz mais atenção, solidariedade do que ter a importância de trazer caridade, ou seja, né, é mais um apoio moral, carinho, atenção, do que suprir outras necessidades?
Patrícia, você toca num ponto, talvez o ponto mais crucial, mais relevante dessa discussão, né? Eu já estou há muitos anos na área da infância e juventude e muitas vezes amigos, conhecidos, né? Quando me encontram, falo, Fábio, eu sei que você tem lá mais de 100, 150 crianças e adolescentes sob a sua responsabilidade lá na vara, que estão em abrigo porque não tem outra solução. E sempre as pessoas querem oferecer dinheiro. Então é muito comum as pessoas dizerem, olha, eu sou bem estabelecido, sou um médico bem sucedido, sou um empresário. Vocês precisam do quê? Não é? Isso não é uma crítica, é uma constatação. Eu também pertenço à mesma sociedade. Nós ainda vivemos numa sociedade muito patrimonialista. Então a gente tem um olhar que ajudar tem a ver com caridade. Não é como se fosse, eu vou estender a mão é dar dinheiro. Eu vou dar um brinquedo, eu vou dar um celular, tem pessoas que pensam assim, né? Que tem um poder aquisitivo mais alto. Eu vou dar chocolate, ou na época do Natal eu vou fazer uma doação, né? Então, aquela clássica doação que era o tradicional dos padrinhos, né? Então, você tem um afilhado no Natal, né? Eu vou entregar você entrega uma peça de roupa, um calçado, um chocolate e um brinquedo. Esse não é o modelo de apadrinhamento que a lei deseja. Isso é muito pouco, entende? Esse é um olhar mais de caridade, no sentido de algo que eu faço de maneira facultativa, porque eu tenho um bom coração, eu sou uma alma elevada e eu vou fazer uma oferta, não é? O apadrinhamento que a lei prevê, ele está mais focado no princípio da solidariedade, que nada tem a ver com caridade, não é? Não que a caridade não seja boa. Mas a caridade tem muito esse olhar de eu faço porque eu posso, eu faço porque eu sou uma pessoa boa e porque eu tenho responsabilidade com a sociedade. A solidariedade não é faculdade, solidariedade é um dever, não é prevista na Constituição Federal. O artigo 3º da Constituição Federal, no seu inciso 1º, nos diz que um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil é construir uma sociedade livre, justa e solidária. Ele não fala caridosa. Não é?
Uhum.
E para além disso, o artigo 227 da Carta Magna, da mesma Constituição, nos diz que é dever da família, da sociedade e do Estado garantir direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Isso também é uma ideia de solidariedade entre os entes, família, sociedade, da qual todos pertencemos, e Estado. Então, quando a gente fala nesse tipo de programa, o pior olhar é a gente imaginar que a gente está sendo caridoso, que a gente está agindo com pena. Porque não é esse o princípio da lei. A gente tem que se sentir cumprindo um dever de cidadão, de auxiliar o nosso irmão, o nosso próximo, para que ele também se torne um cidadão, e não para que ele seja simplesmente ajudado, porque isso é bonito no âmbito da caridade. Então, ele não é um programa de filantropia, de beneficência, ele é um programa de responsabilidade na sociedade, não é? Então, quando eu me torno padrinho ou madrinha nesse contexto, eu estou assumindo uma responsabilidade de cidadania. E, fundamentalmente, eu não estou preocupado em fazer assistencialismo para com esses indivíduos. Eu estou preocupado em que ele se torne um cidadão, que ele possa andar com as suas próprias pernas, que ele possa dar os seus próprios passos e que ele tenha uma orientação. Então, eu digo assim, as unidades de acolhimento muitas vezes precisam de ajuda financeira, mas elas precisam para o andamento dos trabalhos. Eles fazem esses pedidos corriqueiramente, você sabe disso, né? Você vê nas redes sociais que eles ligam, eu preciso de leite, eu preciso de fralda. Sim. Isso é muito comum, isso tudo bem, isso tem que existir porque eles precisam de ajuda. Mas o protegido, aquele indivíduo, especialmente esse adolescente, já na fase final da proteção, que com 18 anos ele vai ter que ir embora, esse indivíduo ele não precisa de ajuda financeira fundamentalmente, ele precisa de orientação, ele precisa de caminho, ele precisa desenvolver autonomia, autogestão. Então, esse indivíduo, ele provavelmente não vai querer ganhar um brinquedo, ele não vai querer ganhar mais roupa, ele vai querer ganhar ajuda. E essa ajuda vai ser no sentido de apoio, de afeto, por isso a gente fala em apadrinhamento afetivo, orientação para o mercado de trabalho, eventualmente um primeiro emprego, não é? Que pode ser o início aí de uma nova vivência. Só para te citar como exemplo, eu não vou citar nomes por uma questão ética, mas eu tenho hoje um grande amigo que é um excelente advogado e ele foi um menino de acolhimento. Ele passou a vida inteira em abrigo. Um belo dia eu estava presidindo uma audiência, até então não era amigo dele, hoje eu sou, e ele chega para fazer audiência e eu falei, ué, mas eu conheço esse rapaz, eu até me emociono de falar sobre isso, porque era um rapaz que eu conheci no abrigo na adolescência e hoje ele é advogado.
Uhum.
E ele só se tornou advogado, ele só se tornou uma pessoa de bem, que hoje consegue atuar na sociedade com grande destaque porque ele teve um excelente padrinho. Num dado momento, ele dá depoimento sobre isso. Num dado momento ele estava indo para o lado errado, estava começando a pensar em droga, começando a pensar em coisa errada, o padrinho chegou como um anjo e hoje ele se tornou um excelente advogado.
Uhum.
Esse é um exemplo claro de como o apadrinhamento transforma vidas.
Sim, futuros.
Nós estamos conversando na edição de hoje, aqui no programa Justiça para Todos, com o Dr. Fábio Brandão, juiz da primeira vara da infância e da juventude e adoção de Curitiba, e nós estamos falando do programa Apadrinhamento. Doutor Fábio, quem são as crianças e adolescentes? Qual é o perfil desses menores que hoje podem ser apadrinhados aqui em Curitiba?
Majoritariamente são adolescentes, então para o ouvinte entender, o adolescente por lei é todo indivíduo que já tem 12 anos de idade completos. Então de 0 a 12 incompletos, seja menino ou menina, a lei vai dizer que é criança. De 12 anos completos até 18 incompletos é adolescente. Majoritariamente, o nosso público, né, que seria alvo para apadrinhamento, é de adolescentes. Indivíduos que também, como regra geral, já são destituídos do poder familiar. Eles já tiveram um vínculo jurídico com a família de origem, com os pais, rompido pela justiça. Eles não estão mais, não são mais filhos juridicamente dos seus genitores. Do ponto de vista legal, eles estão aptos a serem adotados. Eles foram colocados à disposição para serem adotados. Só que ninguém quis. Ninguém postulou essa adoção. Então, normalmente é esse público, aquele indivíduo que está na fase do meio da adolescência para frente, normalmente é nessa faixa ali em torno de 14 anos para frente. Importante dizer que pela lei brasileira, também pela Constituição Federal, artigo 7º, inciso 33, todo menino ou menina que tenha 14 anos completos pode ser aprendiz. Então, do ponto de vista do mercado de trabalho, da inserção, da profissionalização, também é fundamental o apoio de um padrinho nesse momento, porque com 14 anos esse indivíduo já está pronto para entrar no mercado de trabalho como aprendiz. E muitas vezes ele não tem uma oportunidade, né? Então ele não encontra uma oportunidade, porque ele está invisível no abrigo. É esse que é o grande problema. Hoje, inclusive, é um tema polêmico que está na sociedade, a questão da exposição desses meninos, não é? Eu acho justo que haja o debate, acho justo também que haja críticas dos dois lados, né? Seja para dizer que está certo ou que está errado. O fato é que, independente dos limites éticos que deverão ser estabelecidos em breve no tocante à exposição desses indivíduos, o fundamental é que nós todos percebamos que eles precisam ter visibilidade. Quem trabalha com comunicação social sabe disso melhor do que eu. Existe uma diferença entre visibilidade e exposição. Eu posso dar visibilidade a uma causa sem expor ninguém, né? Ou eu posso utilizar a exposição de alguém para dar visibilidade. Se vai se definir qual é o grau de exposição, isso é um outro assunto. Isso vai ser, com certeza, regulamentado, eu acredito que no âmbito do Judiciário, pelo Conselho Nacional de Justiça. É bastante natural que isso aconteça. Mas a visibilidade do assunto, nesse sentido, eu acho muito positiva a polêmica. Porque a sociedade tem a maior visibilidade de que esses indivíduos existem. Não é? Só em Curitiba aqui nós temos próximo de 600 indivíduos acolhidos, crianças e adolescentes. E a maior parte deles está na faixa inadotável. Porque os que estão na faixa inadotável, eu consigo adotar. Eu trabalho todo dia em 3 períodos, eu consigo adotar todos eles. O problema são os que eu não consigo adotar. E esses indivíduos, eles precisam de apoio. Então, é importante dizer isso. O público que é alvo do apadrinhamento é um indivíduo que não vai ser adotado. Ele já está distante da possibilidade. Para ele, o que abre como perspectiva na cabeça desse indivíduo? Abre que a porta do abrigo vai ficando muito grande. Ela vai aumentando, tira qualquer tranca e ele sabe que vai abrir a porta da vida adulta. E ele vai ser obrigado a sair do abrigo. Não é? Porque isso faz parte, todos passamos por isso. E quem de nós, eu sempre faço essa reflexão, quem de nós, incluídos e que tivemos família, estava pronto e acabado para a vida adulta com 18 anos? Quem de nós com 18 anos de idade conseguia dar conta da sua própria vida? Quem já conseguia se sustentar com 18 anos sem a ajuda de ninguém? São raríssimos casos. Não é? Os casos de emancipação são poucos na vida social e na vida civil. Não é? Então, imagine um indivíduo que não tem família, que não tem esse porto seguro, ele tem uma instituição. Então, é esse apoio que a gente busca, não é? Que essas pessoas possam apoiar esses indivíduos nessa faixa final do desenvolvimento humano no que tange à formação em peculiar condição de desenvolvimento que vai até os 18, segundo a lei. Quem desenvolve esses programas são normalmente ONGs, ONGs, não é? Esse programa não é desenvolvido pelo Poder Judiciário. Ele não é um programa desenvolvido pelo Poder Público. Ele é desenvolvido pela própria sociedade, o que é muito bonito. É a sociedade que já desenvolve. São programas feitos, via de regra, por voluntários. Nós temos aí grandes times de psicólogos que atuam nos programas de apadrinhamento e eles não ganham nada com isso. Eles são absolutamente voluntários. Não vivem nem de doações. Eles simplesmente se juntam para ajudar esses meninos. São realmente voluntários. E, de novo, não no espírito de caridade, um espírito Sim. de solidariedade e de cidadania. É muito diferente. Então, não são pessoas que vão lá para dar chocolate. Eles vão lá para dar trabalho. Eles vão lá para fazer a avaliação dos casais ou dos postulantes. Eles vão fazer o filtro para ver se esses interessados têm condições de se habilitarem como padrinhos. Porque há pessoas que não têm condições, não é? Já foram identificados, por exemplo, pedófilos que surgem lá de maneira oportuna para tentar se aproximar de algum adolescente. Eles são vetados. Por isso que existe um filtro feito por ótimos psicólogos que analisam se esses indivíduos têm condição ou não de ingressar nesse programa.
Uhum. Doutor Fábio, quais são os pré-requisitos exigidos para as pessoas que se predispõem a apadrinhar crianças e adolescentes?
Bom, é muito simples, né? Na verdade, vai se exigir que sejam maiores, indivíduos com a maioridade, né? Eles não podem ser indivíduos menores de idade, não podem ser adolescentes, não podem ser crianças, né? Normalmente, quem aparece, se disponibiliza a ser padrinho ou madrinha, normalmente são casais, na maioria dos casos, não é obrigatório que sejam, mas na maioria dos casos são casais. Uhum. São indivíduos que já têm, muitas vezes, uma família até constituída, são pessoas, muitas vezes, mais experientes, mais vividas, que já têm até filhos criados, muitas vezes. Embora também haja casais jovens, não é? Há indivíduos, como eu disse, indivíduos sozinhos. Existem uhum. indivíduos assim, uma única pessoa que quer ser padrinho ou uma única madrinha. Também existe essa possibilidade. E eles preenchem requisitos mínimos, como questões de antecedentes criminais, né? Sanidade mental, mais ou menos os requisitos que a gente exige para adoção. Mas o fundamental é que eles têm que passar por uma capacitação. Eles passam por uma formação que tem que ser feita pela equipe do programa de apadrinhamento e por esse filtro que é feito por entrevistas para verificação dos propósitos, não é, do apadrinhamento. O que a lei vai colocar, eu repito, como vedação é porque eles não podem ter o propósito adotivo. Eles não vão lá para tentar furar uma fila de adoção, né? O objetivo não é chegar lá, opa, eu vou dar uma desperto e passar na frente do restante dos 450 que estão na fila para adoção. Esse é o grande espírito da lei. O que não veda, é importante também que se diga, que eventualmente, excepcionalmente, haja uma adoção como consequência de um apadrinhamento. Porque o que vai estar em jogo aqui é o melhor interesse do protegido e não dos adultos. A lei sempre vai dizer o que é supremo, o que é superior. O interesse do protegido, criança e adolescente. Ele está acima de todos nós. Está acima do juiz, está acima do promotor, do presidente da república, do deputado, do empresário, não importa quem seja. O interesse da criança e do adolescente está acima de qualquer um dos adultos. Certo? Uhum. Se for comprovado que aquele indivíduo já era inadotável, ninguém no cadastro de adoção do país todo queria adotá-lo, nem no cadastro até internacional, nós não tínhamos adotantes. E se for bom para ele, eventualmente, de maneira excepcional, isso tem acontecido em alguns casos, há situações em que o apadrinhamento evolui faticamente para uma adoção. Mas esse não é o propósito do apadrinhamento. Então, quem vai apadrinhar não está indo lá com o objetivo de adotar alguém, está indo lá com o objetivo de auxiliar. O objetivo não é se tornar pai ou mãe daquele determinado protegido, certo?
E isso tem que ficar muito claro entre ambas as partes para não criar uma expectativa Exato. Também na criança que está sendo apadrinhada.
Por isso que existe a capacitação dos postulantes que querem ser padrinhos, eles são orientados nesse sentido. Olha, vocês estão sabendo qual é a expectativa que pode ser gerada, é só até aqui. E da mesma forma, a gente só vai autorizar, a justiça só autoriza que um dos nossos meninos vá para uma aproximação em apadrinhamento apenas e tão somente quando ele está devidamente orientado, quando ele foi devidamente escutado e quando a equipe técnica do judiciário e a equipe técnica da unidade de acolhimento dizem ok, ele está preparado para ser afilhado de alguém. Não é uma coisa assim automática, que você diz, vai lá, você tem que... Não, ele tem que querer, ele tem que estar bem preparado para ele saber que ele não está indo para ser adotado, ele está sendo encaminhado para ser apadrinhado, né? Ele vai ser afilhado de alguém, ele sabe disso quando ele vai, ele é orientado. Por isso que eu digo, a gente lida normalmente com indivíduos já na adolescência, então são indivíduos que já têm um pouco de cognição completa, até completa do fato, eles têm opinião, eles obrigatoriamente, a lei fala que todo indivíduo que tem mais de 12 anos, ele tem que ser devidamente escutado, né? Por exemplo, se eu vou colocar um menino ou uma menina para ser adotado, a lei exige, se ele tiver mais que 12 anos completos, ela exige que sendo ele adolescente, ele tem que consentir com a adoção. É obrigatório ouvi-lo. Então, ainda que aquele casal queira adotá-lo, por exemplo, se ele não quiser ser adotado, segundo a lei, eu não posso adotá-lo, porque ele uhum. tem que consentir, eu tenho que colher a manifestação dele, porque ele já tem manifestação de vontade a ser considerada a partir dos 12 anos como definitiva, não é? Então, para o apadrinhamento, ele é escutado. A gente não vai deixar um menino desses, não vai forçá-lo a ser afilhado de alguém. Não é dessa maneira, né?
Doutor Fábio, como as crianças recebem o programa de apadrinhamento?
Como que eles, se eles gostam, se eles acham positivo. Veja, quando a gente faz essas consultas, elas são muito individuais, né? Então, a gente, é uma entrevista feita um por um. Uhum. Então, a gente chama aquele menino, a equipe técnica vai estudar o caso e tal. De modo geral, em mais de 95% dos casos, essa aproximação é muito positiva, mas tudo passa por um excelente trabalho de preparação. Os problemas que surgem são quando não há uma devida preparação. Então, a gente sempre se preocupa muito que esse indivíduo não seja encaminhado de qualquer jeito para uma aproximação com padrinhos, né? Ele tem que ser feito por uma preparação. Se ele estiver psicologicamente muito bem preparado, uma eventual até decepção, uma eventual que pode acontecer, como tudo na vida, né? Ela vai ser assimilada de uma maneira mais adequada. E hoje nós temos um grande número dos nossos protegidos já com padrinhos, né? Um grande número. O que acontece é que às vezes o padrinho, como qualquer pessoa, tem uma mudança na vida. A gente já teve casos, por exemplo, que um casal era um casal de padrinhos, aí eles se divorciaram no meio desse processo e daí resolveram desistir de serem padrinhos. Às vezes os padrinhos, agora nós vamos morar em outro país, vão embora. Isso é da vida, né? Ninguém está obrigado a ficar lá como padrinho para sempre. E quando tem essas mudanças, eventualmente aquele menino, aquela menina sofre, né? Mas isso também é uma preparação para a vida. A gente tem que entender que isso também faz parte da vida. A decepção vai fazer parte, embora ele já venha de um histórico de várias decepções. Então, tudo depende de um bom trabalho psicológico, feito por um acompanhamento. As agruras da vida vão existir, e a gente tem que preparar esse indivíduo também para entender como lidar com elas quando for adulto. O nosso cuidado, repito, está no trabalho técnico, em colocar uma equipe que possa fazer essa avaliação. E aqui eu faço um elogio aos programas de apadrinhamento de Curitiba. Nós temos dois programas aqui, que são a ONG Recriar, não é? Aqui na nossa capital, e temos também o programa Dindo. Não é? Eu considero os dois nomes muito felizes, né? Recriar, pela questão dos laços e tal, e Recriar, eu acho muito bonito, e Dindo é carinhoso, né? Tem tudo a ver com o que é ser um padrinho, é ser o Dindo, né? O programa Dindo, ele é vinculado à Jus Cidadania, que é nada mais é do que uma associação dos grupos de servidores e de magistrados da Justiça Federal, atuantes aqui no Paraná, que se juntaram de maneira voluntária para ter trabalhos de cidadania, repito, não de caridade, mas de cidadania. E dentro da Justiça Federal eles criaram o programa Dindo. É um trabalho excepcional. E a Recriar é mais antiga. A Recriar, ela trabalha já, inclusive, com adoção tardia, com orientação para adoção também, além dos programas de apadrinhamento, de maneira muito feliz, muito consistente. Hoje eles têm conseguido alargar, repito que o programa é feito por eles e não por nós, sabe? A gente só autoriza que os meninos possam ir para o programa. O judiciário não é dono de programa, o judiciário não é projetista, o judiciário não fez o projeto, né? Esses programas são da sociedade. Eu acho isso fundamental a gente dizer. Eles são feitos pela sociedade, por pessoas que resolveram voluntariamente lutar pela cidadania dos seus, não é? Dos seus irmãos, indivíduos em peculiar condição de desenvolvimento. É isso que eles fazem. Nós, judiciário, apenas autorizamos que os nossos meninos possam participar. E a autorização passa necessariamente pela avaliação técnica que é feita por equipes multidisciplinares.
Doutor Fábio, gostaria que o senhor ficasse à vontade de fazer suas considerações finais a respeito deste assunto.
Eu acho importante a gente sempre debater esse tema. É uma divulgação necessária, não é? É evidente que quem lida com esse assunto de maneira mais cotidiana, como é o meu caso, a gente tem um grau maior de preocupação, talvez, porque eu estou todos os dias vendo os meninos crescendo, eu visito todos os abrigos, né? Aqui em Curitiba nós temos 25 instituições, eu tenho que visitá-las periodicamente. O Ministério Público, as promotoras de justiça que trabalham comigo, fazem visitas também periódicas de fiscalização, e nessas visitas a gente encontra diversos indivíduos. Eu tenho na minha unidade a foto de cada um, eu tenho a ficha de cada um dos meus 140 protegidos, eu sei, eu conheço todos pelo nome, sei a história, sei se gosta de mingau, eu sei se foi abusado, eu sei se chegou no fórum com o fêmur quebrado, eu sei se chegou com problemas de droga, eu sei se nasceu com sífilis, eu sei se nasceu com HIV, eu sei todos os detalhes desses indivíduos. E é muito complicado para nós imaginar que a gente não vai ter uma alternativa. A gente luta pelas alternativas, a gente nunca desiste, né? É papel dos profissionais da infância e juventude jamais desistir de caso nenhum, nós não desistimos. Então a nossa luta é para encontrar alternativas. E o apadrinhamento, ele tem que ser fomentado porque ele tem que ser revelado talvez a melhor dessas possibilidades. Eu repito que tive aqui esse caso, né, emblemático do indivíduo que hoje é um excelente advogado e que tem um padrinho como o seu grande tutor para a vida até hoje. E nós estamos vendo outros casos em que isso tem acontecido. Eu uso a palavra, eu sei que isso é até uma audácia de minha parte, mas eu uso a palavra milagre para algumas situações, porque eu vi indivíduos que iriam se perder, eu vi indivíduos com ideação suicida, eu vi indivíduos que estavam indo para um caminho de drogas, para um caminho infracional, e que se tornaram pessoas muito boas, não é? Com uma vida, um ótimo caminho pela frente. E a gente não pode esquecer disso, né? A expectativa de vida está aumentando. Esses nossos indivíduos que entram ali com 5, às vezes com 10 anos, com 15 anos, talvez eles vão viver mais de 100 anos. A gente não sabe quanto eles vão viver. Isso é uma fase da vida. Mas ela é uma fase fundamental para o desenvolvimento. Então o indivíduo precisa, a palavra de ordem é afeto. Esses indivíduos não precisam de dinheiro, eles precisam de afeto, eles precisam de apoio, de orientação, de um caminho. E o objetivo nosso nesse trabalho é ajudá-los a encontrar esse caminho que seja a porta mais adequada, não a porta fácil da abertura do abrigo para a vida adulta. Uma porta com um caminho que seja mais adequado, com segurança, com responsabilidade e, acima de tudo, com afeto.
Tá certo. Muito obrigada, Dr. Fábio, pela sua entrevista hoje aqui.
Muito obrigado.
Até a próxima. Nós conversamos hoje aqui sobre o apadrinhamento com o Dr. Fábio Brandão, juiz da primeira vara da infância e da juventude e adoção de Curitiba. Eu sou Patrícia Armentano, agradeço muito a sua participação. O programa Justiça para Todos fica por aqui e nós voltamos com uma nova edição. Até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.